Cumprimento meus colegas integrantes da mesa diretora, em nome deles, demais colegas vereadores, assistentes que nos acompanham. Também quero cumprimentar a comunidade que está nos assistindo aí, nos acompanhando pelo Facebook, ao vivo pelo YouTube também. Nossa comunidade, de forma geral, meu boa noite a todos. Em nome de Deus, às 20 horas, declaro aberta a sessão ordinária número 1325/2026. Inicialmente, convido aos presentes para juntos fazermos um minuto de silêncio pelo falecimento de Sônia Inês Oute e Erna Bajinski. Prosseguindo, coloco em discussão a ata da sessão ordinária número 1324/2026. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária que efetue a leitura das matérias do expediente de hoje.
Projeto de lei número 057/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um professor de educação física e da outras providências. Proposição número 07/2026, encaminhada pelo vereador Décio Francisco Petri, e juntamente com a bancada do MDB, vereador Maurício Cardoso e vereadoras Anitta Maria Schneider Ludwig e Jennifer Kirsch Kipper. Propõe ao Executivo Municipal que seja realizado um levantamento buscando identificar pontos na cidade de Humaitá onde inexistem placas de sinalização de trânsito ou onde essas estão com algumas avarias, como pinturas desbotadas, danos físicos nas estruturas, tortas, amassadas ou demais. Em seguida, seja providenciada a devida solução dos problemas encontrados, uma vez que as deficiências acabam por comprometer a perfeita fluidez do trânsito e podem vir a gerar acidentes ou danos diversos. Proposição 08/2026, encaminhada pelo vereador Jorge Luiz de Lima, propõe ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que seja estudada e viabilizada a instalação de aparelhos de ar-condicionado para a climatização do espaço poliesportivo Alex Orlandim Maria, quadra coberta da Escola Municipal Fernando Ferrari, e no ginásio poliesportivo Professor Cleide Vatcher, da Escola Mário Cândido Lena. Proposição 09/2026, encaminhada pelo vereador Jorge Luiz de Lima, propõe ao Poder Executivo Municipal que seja realizada a reposição e a instalação de novo quebra-molas em frente à Escola Liberato Sozano Vieira da Cunha, localizada na comunidade Sanga Freitas, sendo um localizado antes do portão de entrada da escola e outro ao final do ginásio.
Passando ao pequeno expediente, não havendo manifestação, razão pela qual passamos ao grande expediente, no qual, pela ordem, está escrito o vereador Décio Petri.
Cumprimento o senhor presidente dessa Casa Legislativa, vereador Jorge de Lima, em nome dele, os demais colegas vereadores, em especial as minhas colegas e também meu colega Maurício, então, a colega Jennifer e Anitta, e também o colega Maurício, então, do MDB. Saúdo também aqueles que nos veem aqui presencialmente, tá? Cumprimento também aqueles que estão nos vendo, tá? E nos escutando, então, pelo Facebook, pelo YouTube e também, então, pelo link da Câmara de Vereadores aqui de Humaitá. Cumprimento todos os moradores da cidade, aqui do centro, dos bairros, das vilas, também do interior do município e, por que não dizer, tá, um cumprimento, então, àqueles que estão nos ouvindo em outros locais, seja aqui na região ou outros municípios ou mesmo outros estados, como já existem relatos. Bem, minha comunidade, pedindo um pouco de desculpa pela voz, tá, a gripe infelizmente está presente, tá? Então a voz está um pouquinho prejudicada. Inicia minha fala hoje dizendo ao senhor prefeito municipal de Humaitá, a comunidade do pescador ainda está carente de um valor lá da emenda do deputado federal Marcon, do PT, tá? Que são aí, em torno de R$55 mil. Por que eu digo que a comunidade nem está carente? Tá? Que a comunidade lá é uma comunidade esforçada, mas ela conseguiu erguer o seu pavilhão, conseguiu agora também fazer a parte do piso, do concreto, então, tá? Já estão conseguindo jogar bocha lá, mas não tem copa, não tem cozinha e não tem banheiros. Tá? E, para minha, não vou dizer surpresa, para minha tristeza, tá? O pessoal parece que foi conversar com o prefeito, ele solicitou lá de que eles fizessem eventos para terminar a sua infraestrutura. Mas eu digo, que comunidade vai conseguir fazer eventos sem copa, sem cozinha, sem banheiros? Quem sabe copa e cozinha, se improvisa alguma coisa, mas e banheiros? Vão fazer o quê? Vão contratar banheiros químicos, pagar aquilo que é impossível? Tá? Então, prefeito, seja um pouquinho mais sensível com as comunidades do interior, tá? Seja mais sensível, seja mais humano. Tá? O senhor foi eleito para administrar o município de Humaitá, a população de Humaitá. Então seja mais humano e resolva essa questão. Esse dinheiro veio para a comunidade do pescador. Tá? Se veio através da saúde, mas veio numa condição. Esse dinheiro era para ser colocado lá na comunidade do pescador. E Vossa Excelência, senhor prefeito municipal Luiz Carlos Santos, o senhor ainda não colocou todo aquele valor lá. Então providencie isso, por favor. Bem, aí eu estava ontem numa festa lá em Sanga Freitas, tá? E eu verifiquei lá que tem um bueiro que já está trancado há muito tempo. É ali nas proximidades do Hernani Baques. Tá? Então, pessoal, aquela estrada lá detona toda vez que dá uma chuva. Então, o pessoal do parque, dá um pulinho lá, dá uma olhada. Há poucos dias atrás, ainda aquela chuva mais forte ali, até a silagem do Hernani acabou sendo atingida pela chuvarada que veio da estrada. E essa água poderia ser desviada a um ponto um pouco mais acima e não está sendo desviada. Tá? Existe todo um empaletamento até na sanga lá embaixo e aquela água não está mais fluindo por lá. Está vindo toda ela pela estrada, comprometendo toda a estrutura da estrada. Tá? Então, descem lá, verificam, lá tem que ser removido aqueles tubos lá e ser colocados outros. Aí de preferência sejam colocados mais tubos com a bitola maior. Tá? Porque eu repito aqui, a previsão de que o El Niño seja um dos mais severos dos últimos 50 anos. Tá? Ou quem sabe, ainda mais, alguns falam desde 1950. Tá? Então isso daria 70 e poucos anos. Tá? Então, se espertem aí, não deixem a coisa acontecer para depois querer remediar, que aí já é tarde. Ali na comunidade Linha Natal, eu passei hoje também, tá? Não tem um bueiro ali. Naquele cruzamento da estrada que sai lá em cima na BR-468, tá? Que vai para a linha Friso, ali para a comunidade dos Friso, não tem bueiro ali. Como que vai conservar uma estrada sem bueiro? Tá? Uma estrada, uma água que corre de lado a lado na estrada, levando tudo junto. Então ali precisa ser colocado um bueiro também, precisa ser feito um estudo ali, qual é a melhor posição, tá? E ser colocado um bueiro ali. Tá? Em frente, então, à entrada do seu Edson Guzzi, mesma coisa, não tem bueiros. cada enxurrada que dá lá acaba com tudo. Tá? Pessoal do parque, vão lá, verificam, é tudo próximo ali. Tá? É, em uma hora vocês verificam tudo. E resolvam essas questões. Tá? Que não adianta ficar patrolando de estrada, largando cascalho, e daqui a pouco, na primeira chuva que vai dar, vai arrebentar com tudo. Isso é dinheiro colocado fora. Isso é falta de administração, é falta de gestão. Mais um lugar, falei esses dias inclusive, ali na frente da entrada da chácara do Milton Bamber, aquele bueiro continua trancado. Tá? Agora, porque tem menos água escorrendo ali, está passando. Mas daqui a pouco, na primeira chuva forte que vai dar ali, vai acabar com a estrada. Tá? Então não deixe acontecer. Tá? Eu acho que está na hora, senhor prefeito municipal, o senhor vice-prefeito municipal, pegam e vão até o interior, vão verificar a situação. Ah, sai no gabinete um pouco também. Ah, eu acho que isso é papel de prefeito, é papel de vice também. Ah, o secretário está afastado, mas felizmente, pelo que eu percebi, alguns servidores aí do parque estão eufóricos com isso. Tá? Me relataram de que a harmonia retornou ao parque. Então, que bom, que bom. Só vamos fazer a coisa andar também ali com relação a quem está dirigindo. Tá? Quem está dirigindo agora, então, precisa se empenhar um pouco mais aí para nós conseguirmos resolver esses problemas. Bem, outro assunto aqui que eu preciso falar hoje, os agentes comunitários de saúde. Tá? O que está acontecendo que até hoje não estão recebendo piso nacional? O que está acontecendo que até hoje não foram efetivados? Existem, tá, legislações já consolidadas, existe inclusive parecer do Tribunal de Contas, parecer não, já resolução do Tribunal de Contas, tá, para efetivação desse pessoal. Tá? E aí a desculpa parece que é as mais esfarrapadas possíveis. Tá? E pelo que eu sei, é apenas fazer um contrato, tá, temporário com prazo indeterminado. Tá? E aí já está feita a efetivação. E a questão de não estarem recebendo o piso nacional, tá, compromete, de certo modo, o orçamento do município de Maitá. Porque o município está pagando, tá, com recurso próprio aqui do município de Maitá. Sendo que a União repassa o piso para o município, desde que eles estejam de acordo. E aqui o Maitá, infelizmente, é um dos poucos municípios do estado do Rio Grande do Sul que ainda a situação não está regulamentada. Então, executivo, mãos à massa. Está mais do que na hora de regularizar isso também. Tá? E todo o meu apoio. Se precisar de algum costado, então, eu inclusive tenho contato aqui do pessoal do sindicato aí, dos agentes de saúde, tá? Tenho conversado com eles aí seguidamente sobre isso. Outra coisa que o pessoal me pediu com relação à nova van. Tá? Quando que entra em uso? Tá? Que bom, mais uma van nova. Tá? Você pode ver então que a frota se renovou mais uma vez. A frota já havia sido renovada no mandato 2021-2024. Estava boa, tá? Teve algumas baixas aí no meio do caminho, tá? Alguns imprevistos. Tá? Mas agora sim, a frota está boa mais uma vez. Tá? Então, o que o pessoal me pergunta assim, ó, vão continuar investindo em vans locadas? Tá? E muitas, algumas delas, principalmente, aí, que não oferecem condições de segurança, tá? Nós tendo aí vans novas. Tá? Então, executivo, é outra coisa que precisa ser pensada. Se nós temos vans novas, tá, vamos colocar essas vans novas a trabalhar. Outra questão que hoje alguém ainda me cobrou. Tá, e os táxis? Também vão continuar ainda da mesma forma? Na sessão passada, nós aprovamos aqui aqueles auxílios ali que fogem daquela regra de um por mês. Tá, para aqueles casos de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, pessoas com uma significativa faixa etária ali. Tá? Então, outra coisa que vai aliviar, de certo modo, o uso do táxi. Tá? Tudo isso vem aliviar essa pressão, tá, do uso de vans particulares, do uso de táxi. Tá? Então, está mais do que na hora. Eu acho que sim, gerenciamento é a palavra-chave. Gerenciar a saúde. Por mais que a gente conheça algumas pessoas lá e sabe que eles têm mínima capacidade para gerenciar. Tá? E, inclusive, falta qualificação técnica para alguns. Mas é importante que o executivo, então, acompanhe isso. E nós, vereadores, também precisamos acompanhar isso, tá? Porque está mais do que na hora de nós colocarmos, digamos assim, o ser humano em primeiro lugar, tá? E manter os cofres públicos do município de Maitá da melhor forma possível. Nós só vamos crescer e nos desenvolver o dia que nós tivermos pleno gerenciamento de tudo o que ocorre aqui no município de Maitá, principalmente dos recursos, tá? Que hoje nós ainda estamos brigando pela pavimentação da 472. Nós estamos brigando pelo básico, projeto técnico da 472. Tá? Eu tive uma... Nós tivemos, a Anitta estava junto também, mais uma série de pessoas, aí nós tivemos uma importante reunião agora no dia 8 de maio passado, então, com o Juvir Costela, que hoje é deputado estadual, tá? Pré-candidato a deputado federal, e foi por muitos anos o diretor aí do Departamento de Logística do Rio Grande do Sul, tá? De transporte e logística. Então, ele nos garantiu que o Estado tem sim o interesse que a pavimentação da 472 está na rota de obras do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? O projeto técnico é de extrema importância. Se o município de Maitá pagar esse projeto, a obra anda com muito mais facilidade. Tá? E, caso o senhor prefeito municipal Luiz Carlos Sandi não quiser pagar esses 180 mil, tá? Sabendo que herdou um valor de 3,2 milhões da gestão passada, tá? Será dado um outro jeito para esse projeto técnico. Tá? Mas seria uma das piores vergonhas para o executivo atual se isso realmente vier a acontecer. Porque você herdar 3,2 milhões de reais e não ter 180 mil reais para pagar um projeto técnico, para fazer uma pavimentação que a gente sabe que é o futuro do município de Maitá, tá? Que depende ali o futuro, a preservação dos nossos filhos, dos nossos netos aqui, tá? Que nossos filhos e nossos netos possam prosperar aqui, pelo menos buscar aquele desejo de aqui permanecer e que não aconteça mais, igual já aconteceu muito, tá? Que os jovens nossos aqui se preparam apenas para ir embora do município de Maitá. Isso é muito triste, tá? Você saber que o nosso município de Maitá é um exportador de profissionais, sendo que nós estamos aqui parados, tá? No espaço e no tempo. Então nós precisamos, sim, fazer com que essa juventude pense em aqui ficar, em aqui investir, tá? E fazer com que o nosso município cresça e se desenvolva, fazendo com que possamos aqui nós ficar com nossos filhos, nossos netos, tá? E não só meus. Muito pelo contrário, eu não estou preocupado comigo, estou preocupado com a sociedade, principalmente a sociedade mais vulnerável, tá? Aquela que, infelizmente, muitas vezes não pode nem ver seus filhos, que eles acabam indo para outros países, para outros estados, para outras regiões, tá? E conseguem ver lá uma vez cada ano, uma vez cada dois, três anos. Tá? Eu tenho absoluta certeza que isso não vai acontecer comigo, que eu vou tentar trabalhar de outra forma com meus filhos, principalmente minhas filhas. Mas isso não é possível para todo mundo. Tá? E essa é uma das minhas preocupações, porque eu acompanhei a sociedade como um todo. Há muitos anos eu venho acompanhando a sociedade. Tá? E a gente vê essa tristeza nas pessoas quando seus filhos vão embora. Tá? E muitas vezes eles vão embora para não voltar mais. Tá? Essa que é a parte mais triste. Tá? Quantas vezes eu consolei senhoras de idade dizendo nunca mais vou ver meu netinho. Tá? Então, senhor prefeito municipal do Maitá, pelo amor de Deus, coloque a mão na sua consciência. Tá? Eu sei que os seus filhos também não dependem disso. Tá? Mas os filhos da sociedade dependem sim. Meu muito obrigado.
Passamos a ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 057/2026 autoriza ao Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um professor de educação física e das outras providências. Com a palavra, os senhores vereadores. Vereador Rosinaldo, com a palavra.
Cumprimento o senhor presidente Jorge de Lima, colegas vereadores, colegas vereadoras, assistentes, pessoal dos bairros, das vilas e da cidade do interior do nosso município. A respeito dessa contratação desse professor de física, quando eu recebi esse projeto em mãos, eu fui conversar com o pessoal que está trabalhando nessa área, para ver, porque nós estamos recebendo aqui muitas coisas emergencial, umas são emergencial e umas não são. Então, a gente tem que ir atrás, nosso trabalho é esse, temos que ver se realmente é emergencial ou não é, e daí se é, nós aprovamos, e se não é, nós reprovamos. Mas enfim, que eu quero colocar aqui, que esse professor tem que ser contratado. Ele vai ser feito uma seletiva, ele vai passar por uma seletiva, e se esse que vai ficar em primeiro lugar é o que vai então assumir o cargo. O que acontece aqui? Aqui tem um programa onde é pelo governo federal. Ele vem, ele aqui no nosso município, ele atende mais de 80 crianças, então é um professor que atende as crianças durante os horários e atende também os idosos. Então são 80 crianças a mais e 60 idosos que ele trabalha diário aí com essas crianças e esses idosos. Então o programa, se não tiver professor, o programa, o governo corta esse programa. Ele não manda mais o valor. Então eu vejo assim que ele vem somar, ele vem agregar essas crianças, esses idosos que a gente vê que faz parte da saúde também, a física, eles fazem lá, os trabalhos deles é muito importante, estive acompanhando um pouco também, achei de fundamento aquilo lá, as crianças sendo bem tratadas, os idosos também, falei com uns que participam, disse que é muito bom, então eu quero deixar aqui, nessa tribuna já, o meu voto, que é a favor dessa contratação, porque o programa me chamou a atenção que nós não podemos deixar de ter em nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a proposição número 07/2026, encaminhada pelo vereador Décio Francisco Petri, ao Executivo Municipal, que seja realizado um levantamento buscando identificar pontos da cidade de Humaitá, onde inexistente placas de sinalização de trânsito ou onde essas estão com algumas avarias, como pinturas desbotadas, danos físicos nas estruturas tortas, amassadas ou demais. Em seguida, seja providenciado a devida solução dos problemas encontrados, uma vez que as deficiências acabam por comprometer a perfeita fluidez do trânsito e podem vir a gerar acidentes ou danos diversos. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Décio Petri.
Senhoras e senhores, essa proposição, ela vem no sentido de que o Executivo faça, então, um levantamento, tá? E é uma solicitação que veio da comunidade maitense, tá? E eu sempre falo que eu sou técnico em segurança pública, então isso me preocupa de certo modo. Aí eu peguei e dei uma girada pela cidade de Humaitá aqui, tá? Consegui constatar então, e até tem, acho que está em anexo aí com os senhores também, algumas fotos, tá? Onde que em muitos locais de cruzamentos de vias, aí a gente sabe muito bem que no cruzamento de via, uma via vai ter preferencial perante a outra. Ela vai ser preferencial, ela vai ter preferência. Ah, e em muitos pontos não existe aquela placa de regulamentação, tá, que é aquela placa pare. Tá? E isso, de certo modo, compromete o trânsito. Tá? Nós que estamos aqui do perímetro do Humaitá, tá, quem sabe, eu pelo menos não sei quais são as ruas aqui que são preferenciais perante as outras. Mas e aquele pessoal que não tem esse conhecimento? E o pessoal que é de fora, que está passando por aqui, que não são poucos. Tá? Nós somos um município aqui que é um passador, de certo modo. O pessoal que vai com esse mal também. Tá? Então, assim, eu constatei uma série de irregularidades. tá? Coisas que comprometem, tá? Que é as placas de trânsito, de certo modo, elas são classificadas por grupos. Então vou tipificar aqui os principais. As placas de regulamentação, aquelas que normalmente são em vermelho e branco, tá? Estacionamento oblíquo, pare, proibido estacionar, que é o estacionamento e digamos assim, uma faixa vermelha em cima, tá? Todas essas placas são de regulamentação. Aí depois nós vamos para as placas de advertência, que são aquelas placas normalmente em amarelo, tá? E também tem aquelas placas de indicação, então, que são as principais que se usam na cidade, que são aquelas em azul, que quer dizer rua tal, avenida tal, tá? Então, assim, irregularidades que eu constatei. A ausência de placas, principalmente de placas pare. Isso é perigoso, tá? Pode gerar acidentes, tá? E assim, ó, em gerando um acidente. E se o advogado fizer um levantamento bem feito, ele vai cobrar do município pela ineficiência. Aí o município vai arcar com isso, pode ter absoluta certeza, tá? Que o cidadão paga seus impostos e precisa ter serviços de qualidade, tá? Então você tem certeza disso. Por isso que é importante que o município faça esse levantamento, tá? Verifique essa questão, tá? Outras placas que me preocupam, que são as de advertência, tá? Aquela questão do quebra-mola, por exemplo. Se porventura não tiver uma placa ali indicando e o quebra-mola não estiver devidamente pintado, tá? Outra coisa que pode comprometer e comprometer muito, tá? Aí o que eu percebo, assim, ó, dificuldades que eu vejo em outros assim, que na verdade confunde o pessoal que estaciona o veículo. Ausência de placas do tipo oblíquo, tá? Quase não tem. E precisa ter. Não adianta ter aquela sinalização branca lá, que lá não resolve nada. Que lá para fins de fiscalização não serve para absolutamente nada. É apenas um indicativo, tá? O que realmente demarca que tipo de estacionamento é para aquele local, para aquela quadra, ou quem sabe meia quadra só, é a placa da regulamentação. Tá? E aí outras coisas assim que eu percebi, placas quebradas, tortas, tá? Que dão uma aparência muito feia, tá? Placas penduradas, eu vi placas que haviam sido retiradas, colocadas no meio de uma árvore, tá? Outras placas. E acontece ali no meu terreno também, isso aí já vou resolver os primeiros dias ali, só não tive tempo ainda. Tu acaba plantando uma árvore antes da placa, e a árvore acaba cobrindo toda a placa, e aí ela não tem mais função nenhuma, ninguém está vendo mais nada. Tá? Então tem placas dentro das árvores, tem placas atrás das árvores, tá? Aí só o mágico vai ver. Tá? Nós humanos infelizmente não conseguimos ver. Então esse levantamento precisa ser feito, tá? E essas placas, principalmente as placas pare, elas precisam ser trazidas então para antes da árvore, para que ela seja visível, tá? Tem outros locais ali que eu vi que a placa já não tem mais pintura nenhuma, tá? Ela está simplesmente colocada lá, mas pintura que é bom, nada, tá? E isso também dificulta muito, principalmente para quem é de fora ou para quem não tem esse entendimento de trânsito que eu tenho, que eu trabalhei 30 anos nessa área. Tá? Então, executivo, eu sei que, acho que por muitos anos não foi feito esse trabalho, tá? De reposição dessas placas. Tá? Então, acho que um bom trabalho nesse setor, aí, nesse segmento, seria de extrema importância. Tá? O pessoal da rua Alfonso Seipel continua reclamando. Nós aprovamos aqui o trânsito em mão única lá, naquele segmento de 100 metros lá, e acho que foi ano passado, se não me engano, início de dezembro. Aí até hoje não tem sinalização nenhuma. Aí, então o trânsito continua aquele caos, caótico, que sempre foi lá. Então está mais do que na hora de tomar essa decisão. Tá? Se está faltando um profissional, quem sabe então contrate uma empresa para fazer isso. Tá? Porque... eu posso até dar uma orientação, agora resolver todos os problemas aí fica humanamente impossível. Se quiserem contar comigo para fazer o levantamento, tá? Nós identificarmos principalmente os pontos mais críticos, tá? Aqueles que realmente podem gerar acidentes, tá? Contem comigo. Tá? Agora, se não quiserem contar comigo, então dá um jeito. Aí, se não tiver como dar um jeito dentro da estrutura ali dos funcionários do parque mesmo, então contrata uma empresa. Alguma coisa precisa ser feita. O que não dá é para nós continuarmos ver aí placas que não têm função nenhuma. Tá? Em outros locais, não existem placas de regulamentação, principalmente as placas de regulamentação. Tá? As placas de indicação, de repente, o pessoal consegue compensar utilizando um Maps, um Waze, sei lá o que mais. Tá? Mas isso quando também o mapa está adequado. Porque às vezes o mapa te manda lá numa outra extremidade do município que não tem nada a ver. Tá? Isso já aconteceu comigo e não foi nenhuma nem duas vezes, foi várias vezes. Tá? Então a placa de indicação é importante, principalmente para as pessoas que vêm nos visitar. Tá? Para saber qual é a rua que eles estão ali procurando, qual é o numeral que eles estão procurando. Tá? E sem a placa vão ficar pedindo informação, que não tem como, digamos assim, de se orientar. Tá? Mas me preocupa um pouco mais a questão das placas de regulamentação. Tá? E se for feito um trabalho bem feito, que se faça em todos os tipos de placa. Tá? Seja de regulamentação, seja de advertência, tá? E também seja de indicação. Meu muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque a votação. Quem estiver de acordo, falando nisso, como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a proposição número 08/2026, encaminhado pelo vereador Jorge Luiz de Lima, propõe ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que seja estudada viabilizada a instalação de aparelhos de ar-condicionado para climatização do espaço poliesportivo Alex Orlando Maria, quadra coberta da Escola Municipal Fernando Ferrari, e no ginásio poliesportivo professora Cleide Vatter, da Escola Mário Cândido Lena. Com a palavra, senhores vereadores, passo os trabalhos para o vereador Rosinaldo e peço a palavra.
Assumo os trabalhos e passo a palavra com o vereador Jorge de Lima.
Dispenso saudações. Proposição número 08, a qual propõe ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que seja estudada e viabilizada a instalação de um aparelho de ar-condicionado, um climatizador, no ginásio ali, é uma demanda a qual ela vem ao encontro da comunidade, dos alunos também. E eu vou passar aqui para a nossa comunidade, quando nos acompanham pelo YouTube, pelo Face, comunidade que aqui está também, a justificativa dela, né? A presente proposição tem por finalidade atender demandas trazidas pela direção da Escola Municipal Fernando Ferrari em uma reunião do CPM, bem como da comunidade escolar da Escola Municipal Mário Cândido Lena também, considerando que os espaços da quadra poliesportiva e do ginásio poliesportivo são amplamente utilizados para a realização de atividades esportivas, recreativas, culturais, pedagógicas e eventos escolares, reunindo diariamente um grande número de estudantes e membros da comunidade escolar. Mas durante os períodos de altas temperaturas, o ambiente torna excessivamente quente, abafado, dificultando a permanência no local e comprometendo o desempenho das atividades envolvidas. Nesse sentido, a climatização dos espaços através da instalação de aparelhos de ar-condicionado adequados às dimensões da quadra contribuirá significativamente para a melhoria de qualidade do ambiente escolar, oferecendo mais conforto, segurança, condições adequadas para o aprendizado e a prática de esporte. A presente solicitação visa resolver um problema da Escola Municipal Fernando Ferrari, o qual possui apenas esse espaço coberto e adequado para atividades, um espaço que foi adaptado e fechado conforme possibilitava, não tendo abertura suficiente para uma devida ventilação. Ginásio poliesportivo da Escola Municipal Mário Cândido Lena também é amplamente utilizado pela comunidade escolar, bem como a comunidade local para diversas atividades, e com a climatização será possível proporcionar melhores condições e conforto térmico, saúde e bem-estar aos alunos, professores, demais usuários desses locais e também permitirá melhor aproveitamento dos espaços, eventos escolares e comunitários. Além disso, sabemos que investir em melhoria da infraestrutura escolar demonstra compromisso com o poder público, com a valorização da educação, da saúde e da qualidade de vida. Pedido esse não é só o pedido do vereador. Pedido esse que estamos falando aqui, nesse momento, ele é um pedido que veio da direção, veio professores, CPM, pais e também alunos. Então, quando uma comunidade pede, nós, como vereadores, estamos aqui para representar a nossa comunidade, do nosso município, e quando a comunidade se manifesta, pede algo, nós estamos aqui para realmente falar por eles. Nós estamos aqui, fomos eleitos para isso, para estar aqui representando a nossa comunidade. E esse é o pedido da nossa comunidade ali, do colégio. Então, peço aos vereadores que também sejam favoráveis a essa proposição, para que juntos podemos estar cobrando da administração para que tome providências, que seja urgente isso, né? Que hoje, sabemos que estamos indo para a banda da parte do inverno, mas quando chega o verão, é bastante quente. Quem já esteve ali sabe como que é. Então, eu peço para que os vereadores aprovem esse requerimento, essa proposição, para que vamos, então, cobrar o prefeito para que isso seja efetuado ainda esse ano. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jorge de Lima.
Assumo os trabalhos. Com a palavra, os demais vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. E os contrários, que se levante. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a proposição número 09/2026, encaminhado pelo vereador Jorge Luiz de Lima, propõe ao Poder Executivo Municipal que seja realizada a reposição e a instalação do novo quebra-molas em frente à Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, localizado na comunidade Sanga Freitas, sendo um localizado antes do portão de entrada da escola e outro ao final do ginásio. Com a palavra, senhores vereadores. Passo os trabalhos para o vereador Zenaldo e peço a palavra.
Assumo os trabalhos e passo a palavra, os trabalhos e passo a palavra para o vereador Jorge de Lima.
Suponho saudações. Proposição essa 09. Eu acredito que os demais vereadores, também a comunidade, toda a nossa comunidade sabe de onde eu me refiro, né? O colégio de Sanga Freitas ali, há os demais professores também, alguns da comunidade nos procuraram, e há uma grande preocupação. Preocupação essa qual, nós vemos que ali naquele colégio, ele tem um quebra-mola hoje, bem em frente ao portão. Quebra-mola hoje, esse em frente ao portão, não dá para dizer que é quebra-mola, né? Dá para dizer porque o pessoal passa em alta velocidade ali e isso tem causado uma preocupação. Preocupação essa não somente de acidentes, mas preocupação também sobre a grande poeira que causa ali. Por quê? Porque os carros passam em alta velocidade e param em frente ao portão. E parando em frente ao portão, para onde que vai a poeira? A poeira vai direto para a sala de aulas, vai para o ginásio. Então, eu me procuraram e eu disse rapidamente, vamos encaminhar ao Poder Executivo, sim, esse requerimento. Apresente essa proposição, tem por finalidade de trazer melhorias à comunidade de Sanga Freitas, no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, que trafegam pelo local, proporcionando mais segurança aos alunos, professores, funcionários e demais moradores da comunidade, atendendo um pedido principalmente, como eu já tenho falado, dos professores e alunos, que relatam grande preocupação constante de alta velocidade dos veículos que circulam em frente à escola, colocando em risco a segurança dos estudantes e pedestres. Além disso, a grande quantidade de poeira, como eu já tenho relatado, né? Então, o ginásio ali, ele praticamente tem que ser lavado toda semana, devido à poeira, que acaba entrando para dentro do ginásio. E aí as crianças estão ali fazendo suas atividades físicas, muitas vezes na poeira acaba ficando escorregadio o ginásio, né? Ficando liso. A reposição do quebra-mola que já tem ali em frente ao portão, se faz necessário que seja realocado ele a 10 a 15 metros antes do portão. Que sendo colocado antes do portão, os carros ali acabam já vindo com a velocidade mais baixa. E aí não vai dar aquela poeira, gerando aquela tamanha poeira ali que vai para dentro da sala de aulas e também para o ginásio. E se faz também necessidade não só de realocar aquele que tem ali, mas também colocar outro mais no final do ginásio ali, né? Então, aumentando grande a segurança e também diminuindo aquela grande poeira que entra ali na sala de aula. Então, como eu já tinha falado na proposição anterior, a comunidade nos procura e nós, como estamos aqui representantes da comunidade, nós precisamos levar esses pedidos até os executivos para que ele venha tomar providência. Para que ele venha tomar providência, porque quando a comunidade nos procura e nos orienta e nos fala, é um pedido que eles veem que é de suma importância. E não só eles, né? Nós, como vereadores, também temos isso em mente, que quando a comunidade passa ou relata algo, é de suma importância. Então, eu peço para que os vereadores sejam favoráveis a esse requerimento, essa proposição, para que tenhamos encaminhando o executivo e ele tome providência rapidamente, né? Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jorge de Lima.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, pelo menos como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Passamos às explicações pessoais com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Rosinaldo.
Dispenso saudações. Quero aqui, fui procurado hoje de tarde para fazer um pedido à nossa comunidade. No final de semana, agora no sábado, vamos ter a festa beneficente ao Hospital Adesco. Então, a comunidade em geral, quero deixar aqui o convite que façam um esforço para providenciar suas fichas até no sábado, de meio-dia. Porque eles têm um controle, né? Vai ser uma festa grande, então eles querem manter um controle. Eles pediram que eu falasse aqui para que o pessoal se organize em termos das fichas. Vai ter no Hospital Adesco, né? Ficha, passa lá, conversa com o pessoal lá, pega as fichas. Então, para eles terem esse controle. Fui pedido da administradora do hospital, a Juliana Chu, que me procurou que eu colocasse isso aqui. E nós, fizemos parte e somos do município de Humaitá, vereadores, sócios do hospital, colaboradores, as pessoas que integram a comunidade do nosso município. Eu acho que eu sempre falo e veio nas minhas gestões de vereador dizendo que o nosso hospital é pequeno, ele é um hospital de pequeno porte, mas se nós não tivéssemos o nosso hospitalzinho, o que seria de nós? Se não tem aqui, talvez a pessoa, o que a pessoa no momento precisa, mas nós temos encaminhado a outros municípios através do hospital. Então eu quero deixar aqui o meu pedido, que a comunidade se abrace, se irmanize e venha prestigiar essa festa, que com certeza vai ser uma grande festa, beneficente ao nosso hospital. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Décio Petri.
Bem, colegas vereadores que aqui se fazem presente, também aqueles que nos veem, nos escutam, alguns assuntos rapidinhos aqui. O pessoal me colocou aqui que a escola de Sanga Freitas continua sem diretora, sem diretor, sem diretora. Também me colocaram de que o município está sem secretário de educação. Então não dá para nós ficarmos sem esses cargos tão importantes. Vereador, presidente Jorge Lima, concordo plenamente com as suas proposições. Eu acho que a climatização ali é importante, sim, porque quem pratica atividade física aí, né, nesse período de bastante calor, sabe o quanto é difícil permanecer nesses locais. A questão das lombadas lá em frente à Escola Liberato Fazano Verde da Cunha, concordo também. Eu fui um dos que, na época, quando eu trabalhava aqui com policial, exigia a colocação de mais quebra-molas aqui em frente à Escola Fernando Ferrari. Eu sou daquela opinião assim, em frente às escolas se coloca obstáculos e obstáculos. Aquela coisinha de botar uma placa, área escolar, que ali não resolve nada. O que resolve é a lombada mecânica ou a eletrônica. Só isso. Não adianta, a conscientização da sociedade pode ser de 95%, mas 5% não vai respeitar. Vai estar no momento lá que vai estar com pressa, ou quem sabe ingeriu alguma coisa e vai esquecer de que tem área escolar ali. Então não adianta. Então a questão é lombada mesmo. Mecânica ou eletrônica, não tem outra coisa. Agora, vereador, quem sabe, presidente, eu vou passar um pouquinho, tem uma série de convites aqui. Convite, então, para a primeira rústica aqui do município de Humaitá. Agora no próximo domingo. Inicia ali por volta de 8h30, 8h40 no máximo com as provas. Só para você ter uma noção, já encerraram-se as inscrições, 400 inscrições, várias categorias, também vários percursos, tem para as crianças ali 400 metros, depois tem feminino e masculino 2 quilômetros, tem também 5 quilômetros. Então, convido a população a prestigiar, aquela que não estiver em outro evento, porque esse final de semana então está repleto de eventos aqui no município de Humaitá e também na região. Então, a população pode se fazer presente ali, a largada vai ser ali do lado da praça. O percurso, então, dos 2 quilômetros vem até aqui no Parque de Máquinas e retorna. O percurso de 5 quilômetros, então, vai até lá embaixo no bar do Chassoto, nosso colega. Aí depois vai até lá embaixo no portão da Cotricampo, retorna e termina lá em frente à igreja, lá em frente ao Salão Paroquial. Então, a comunidade, então, que pudesse se fazer presente, se faça presente. É a primeira rústica, e você pode ter certeza que é uma coisa bem interessante. Imagina, 400 inscrições já, então não tem mais inscrição para ninguém. Encerraram-se as inscrições. Bem, então, eu queria fazer por sequência aqui, mas acabei passando direto para a rústica. Mas o vereador Reginaldo já muito bem colocou com relação ao baile do Hospital Adesco. Vou reprisar aqui também algumas coisinhas bem rápidas, se alguém porventura não escutou. Então agora, dia 23, 20 horas, baile da Cuca, Linguiça e Galeto, no Salão Paroquial Católico, então, aqui do município de Humaitá. Então compareçam, todos aqueles que puderem se fazer presentes. O nosso hospital aí está de portas abertas, trabalhando bem para a sociedade. Eu acho que a sociedade também precisa dar esse respaldo nessa hora. Tá? Então, não haverão vendas de fichas no local. Lá na hora, lá no baile, não tem mais ficha. Tá? Então, compram com antecedência. Aí, como o vereador Josinaldo já bem citou aqui, bem relatou aqui, tá? A venda de ingressos será até sábado ao meio-dia. Tá? Valor, então, R$40, tá? Então se faça um presente. Também tem a Romaria, então, a Romaria também para Três Passos, tá? Mais de 100 inscritos já, também para domingo de manhã, possivelmente o horário de saída vai ser às 5 da manhã, tá? Haverão vários carros de apoio, haverá o ônibus, então, de regresso, então, para aqueles que forem caminhar até Três Passos, tá? Sinta-se à vontade, aqueles que ainda não se inscreverem, podem me contatar no WhatsApp, eu coloco vocês no grupo e aí vocês já confirmam a inscrição de vocês também. Tá? E aí, para finalizar, então, dia 31 de maio, festa na comunidade, então, da linha Cascata, na comunidade de Santa Rita. Tá? São fichas limitadas lá, tá? Então, também não haverá fichas lá no dia. Então, comprem a sua antecipadamente. Tá? Valor também, R$40, tá? Levar pratos e talheres. Muito obrigado e tenha uma boa semana a todos.
Com a palavra, senhores vereadores, com a palavra, vereadora Anitta.
Inicialmente, cumprimento o presidente da mesa diretora, em nome deles, meus colegas vereadores, minha colega vereadora, a comunidade aqui presente, colaboradores da Casa Legislativa, e especialmente a comunidade que nos acompanha em suas casas. Dizer então, né, que tivemos importantes proposições postas aqui hoje, acho que todas elas de grande valia, né? Deixo aqui o meu pedido que o Executivo tenha esse olhar, né, no sentido de atender essas demandas, que muitas vezes são demandas que se repetem, muitas vezes, em formatos diferentes. A solicitação do calçamento em frente à escola já foi solicitada. Agora essa questão, né, nos quebra-molas, no sentido então de resolver uma demanda, que de fato é uma demanda que existe, e para quem passa todo dia por essas situações é algo que precisa ser resolvido. Gostaria também de enfatizar a visita do deputado, que veio na semana passada, na sexta-feira da semana passada, dia 8 de maio, o deputado Juvir Costello, onde conversamos com ele no sentido de, mais uma vez, tratar da questão da possibilidade da pavimentação da RSC 472, ligação asfáltica de Humaitá à Boa Vista, né? Como uma importante obra para o desenvolvimento do município de Humaitá. Mais uma vez, né, nos foi colocado que não existe ligação asfáltica sem antes o desenvolvimento do projeto. Segundo o deputado, né, então, se não existe por parte do executivo interesse no encaminhamento do projeto, existe essa possibilidade de encaminhar via o Estado, né? O que de fato nos deixa triste, né? No sentido de que entendemos que essa não é uma demanda de um grupo, e sim uma demanda da comunidade. É uma demanda importante hoje para o nosso município, uma demanda que requer, né, essa atenção, requer essa disponibilidade desse investimento, né? E é uma demanda que representa, eu diria assim, uma oportunidade de desenvolvimento para o nosso município. A gente olha para os lados, olha para os municípios vizinhos, vê em eles investindo em ligações asfálticas, né, melhorando a questão da acessibilidade, melhorando, trazendo para os municípios a questão dos empreendimentos, né? E a gente vê o nosso município não trabalhando nesse sentido, né? Eu diria assim que essa é uma demanda que cada munícipe que entende que é algo importante a ser feito, que busque junto ao executivo essa reivindicação. Então seria esse o meu pedido, né? Não poderia também não fazer aqui hoje na tribuna um comentário em relação a outra questão, que é a questão da água no interior, né? No Brasil, nós temos uma legislação que determina que o acesso à água potável é um direito fundamental, né? sabemos que a questão desse atendimento da água, essa problemática da água nos municípios, no interior principalmente, não é algo fácil, né, de se resolver. Mas eu acho que assim, o executivo, o setor responsável, ele precisa entender que a água é uma questão de prioridade, né? Que deixar uma comunidade sem água, porque um cano está, né, vazando, está estragado, e levar 3 dias para atender um pedido da comunidade é algo que não podemos aceitar. Né? É algo muito triste, eu fico triste quando escuto que a nossa comunidade perpassa ainda hoje por esse tipo de situação.
Um minuto, vereador.
Grande parte dos vazamentos hoje no interior, dos canos, eles são resolvidos pelas pessoas das comunidades. Né? Muitas vezes, isso não é resolvido pelas pessoas da comunidade quando eles demandam uma máquina. Né? E essa solicitação da máquina foi feita e a máquina levou 3 dias para chegar. Tá? Então, eu diria assim, entende o que é isso? Entende o que é ficar sem água? Quem passa por isso? Né? E dizer, né, ao executivo que é lamentável a nossa comunidade ter que passar por isso e que os setores responsáveis tomem providências no sentido de esse atendimento ele ser algo mais ágil, né, e precisa acontecer de forma mais rápida. Seria isso. Uma boa semana a todos.
Com a palavra, senhores vereadores, com a palavra, vereador Chassotto, Maurício Chassotto.
Cumprimento o presidente desta casa, em nome dele, cumprimento os colegas vereadores, colegas vereadoras e os que nos acompanham pelo Facebook. Hoje eu quero compartilhar com a nossa comunidade importantes conquistas alcançadas com diálogo e trabalho em conjunto com o Partido Liberal UPL. São recursos importantes que chegam para fortalecer a área da nossa comunidade. Estou com o deputado federal Giovanni Chirini. Até semana passada veio a van de um valor da emenda de 198 mil para aquisição de uma van, 17 mais um lugares. E ainda foi de contrapartida do município um valor de 167 mil. Também com o deputado federal Bibo Nunes, essa van eu acho que chegou ao fim de abril por aí, uma van também de 198 mil para aquisição de 20 mais um lugares. Contrapartida um pouquinho maior é de 217 mil. Também o deputado Bibo Nunes, 175 mil destinados para a construção do galpão, no pavilhão lá da comunidade de Linha Pescador também. Então também, que nem o Décio já falou antes, falta ainda agora fazer o projeto da copa, cozinha e churrasqueira e banheiros. Também Bibo Nunes para a comunidade da linha Wolf, também 75 mil. Reforma lá da. Foi feita a copa, banheiro e churrasqueira e cozinha também. Também o Bibo Nunes, 100 mil para investimento e manutenção na área da saúde. Também. Também no deputado Bibo Nunes, 60 mil destinados à assistência social para aquisição de manutenção. Já o deputado estadual Paparico Bach, 29 mil para custeio nas atividades da APAE. O deputado Paparico, ele olha muito para as APAEs, porque ele ajuda praticamente todas as APAEs do nosso estado quando ele consegue, porque ele tem filho na APAE lá também. Então, são recursos que nós, juntos, conseguimos trazer para o nosso município. Queremos deixar também registrado o nosso agradecimento especial aos deputados, parceiros que ajudam o nosso município pela confiança que vem sendo realizado. Também queremos agradecer a administração, o prefeito, pela contrapartida, o vice-prefeito também, o Délcio, por acolherem nossos pedidos e trabalharam junto conosco, executando essas importantes demandas para beneficiar a nossa comunidade. Também queria aqui ver com a colega vereadora, a Jennifer, falou de um táxi preto que tinha recolhido crianças. E no nosso município estava detalhe ali na prefeitura, não tem táxi preto registrado ali. Então, só talvez queira esclarecer, porque o táxi preto não tem registrado, tem azul e bege, mas não foi do, não sei se talvez é do outro, mas tipo, quem buscou ali, porque nós, aqui eu estava olhando e tá, não tem táxi preto ali que é registrado aqui no nosso município. Então, se pudesse esclarecer, porque a colega estava na tribuna esse dia, e encerrou o tempo.
Um minuto, vereador.
E daí, de repente, não conseguiu terminar. Então, era isso hoje. Uma boa semana a todos.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Maurício Cardoso.
Boa noite a todos. Cumprimento vereador presidente Jorge de Lima, em nome dele, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras, servidores dessa casa, o público que se faz aqui presente, os servidores, o pessoal que presta serviço aqui, os ouvintes do link e também via YouTube. Gostaria de agradecer a administração, principalmente o setor do Parque de Máquinas, que fez uma recuperação nos trechos lá do Orval Novo, né? Principalmente aos entornos lá da propriedade do senhor Ademir Schirman, lá. Solicitei tempos atrás, não aqui na tribuna, mas para o pessoal lá dar uma atenção especial para aquele trecho lá. Então não ficou a Brastemp, mas já está bem melhor do que você estava. Aproveitando então, já fazer um pedido para fazer um cascalhamento no sentido que vai do Orval Novo até a esquina Lochaida ali, tem uns 2-3 trechos ali, período de chuva, já teve vários caminhões que ficaram empenhados lá, né, por falta de cascalhamento. Também queria fazer um pedido da relação da iluminação pública, né, tem uns quantos lugares no nosso município aí que, de certo modo, mesmo com a iluminação de LED, foi feita umas quantas melhorias, mas ainda existem umas deficiências. Né? Então, hoje, nós estamos equipados, digamos assim, com um caminhão adequado para a eletrificação. Temos eletricistas que não se tinha tempo atrás. A gestão passada fez concurso, adquiriu um caminhão. Então, acho que só falta um pouco de empenho aí do setor competente para dar atenção. Numa situação especial aí na rua Duque de Caxias, lá na antiga Brahma, lá, moradores lá me relataram a respeito que tem pontos lá de iluminação precária, que não existem mais. Né? Então, se puderem atender essas demandas, eu agradeço. Também gostaria de fazer um convite especial para a festa do hospital, né? E que o pessoal, quem não possa ir, mas pelo menos contribua de outra forma, compra um zoom de rifa, enfim, né? Cada um tem seus compromissos, muitas vezes não consegue ir em todos, né? Mas quem pode ajudar, ajuda de qualquer maneira, né? Agradecer também as questões das proposições, né? As três proposições vêm contemplar as demandas da comunidade, né? Mas principalmente aí focar na questão das placas, né? Realmente nosso município está anos defasado em placas, né? E como o colega Décio comentou, nós já sabemos os trechos, praticamente todas as ruas do nosso município, mas os munícipes que estão aqui circulando em outro município não sabem. É a mesma coisa quando nós vamos em outro município. Muitas vezes tu não sabe se vai ou não vai, né? ter que ir tenteando trânsito, na verdade. E muitos lugares aqui no nosso município está assim também. Desejo aí uma boa semana a todos e uma boa noite.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Jennifer.
Primeiramente, boa noite a todos. Cumprimento aos meus colegas vereadores, servidores dessa Casa Legislativa, comunidade que aqui se faz presente e também que nos ouve, então, pela transmissão no Facebook e no YouTube. Bom, primeiramente, gostaria aqui também de colocar referente às proposições que tivemos na noite de hoje, todas de extrema importância, né, que visam atender, sim, demandas da nossa comunidade, principalmente quando entra na questão do âmbito escolar e do âmbito de segurança, né? Então, todas elas foram voltadas nesse sentido e, com certeza, seremos sempre favoráveis, né, quando temos essas importantes proposições. Também tivemos um projeto importante, né, de contratação, então, no professor de educação física, que visa atender os idosos, crianças, né, de um grupo específico. Então, quando são projetos assim, nós sempre seremos favoráveis. Gostaria aqui também de reforçar o pedido referente à iluminação pública do nosso município. Nós tivemos chuva forte, vento forte ali pelo dia 1º de maio e teve vários desses postes novos que foram instalados, né, da iluminação de LED que acabaram caindo e ficaram de retornar logo em seguida e até hoje ainda não arrumaram, né, não fizeram o conserto desses postes e dessa iluminação. Então, acho que isso também reflete na questão de segurança pública e é algo muito importante para a segurança de toda a nossa comunidade. Então, fica o pedido para que seja feito, né, esse conserto, essa verificação de quais são todas as demandas que se tem, né, no município referente aos pontos de luz. Gostaria aqui também de parabenizar, né, ao colega Maurício Assotti, que trouxe aqui e colocou sobre as importantes aquisições que tiveram, principalmente da VAN, que tivemos agora recentemente, né? A gente sabe que isso é muito importante para a nossa comunidade. E como acho que o colega Décio colocou no início, acho que ele foi muito feliz na sua fala, colocando de que estamos com a frota renovada, né? Vários veículos, e isso sim faz com que a gente diminua despesas de outras formas, né, que a gente vem observando que está sendo feito aqui no nosso município, como contratações de táxis, de vários veículos, né, que são contratados por empresas terceirizadas. E, claro, também o projeto que nós aprovamos na sessão passada, né, que também visa, de fato, diminuir isso. Então, gostaria também, né, referente a isso, já que tantos veículos novos, né, e eu acabei presenciando recentemente lá na Unidade Básica de Saúde, questões de que nos refletem que devemos ter o rastreamento dos veículos. Isso foi algo implantado na gestão passada. Não sei se agora, de fato, os veículos que já tinham esse rastreamento, se o executivo segue com esse rastreamento. O colega está confirmando que não, né? Então, esse rastreamento veicular, ele é de extrema importância para que se saiba, de fato, aonde esses veículos estão, qual é a velocidade, né? Então, dá uma série de parâmetros, né, e uma certa confiança, organização do setor público, né, de onde o veículo está. Então, eu acabei presenciando, né, uma situação em que havia um perdido carro lá no posto de saúde, não sabia onde o veículo estava, não sabia qual era o motorista que tinha pegado a chave do veículo. Então, com o sistema de rastreamento, né, isso não aconteceria. Então, isso reflete a desorganização pública. E o rastreamento, com certeza, ele visa atender essa demanda e acabar com esse problema. E isso é algo que a gente já sugeria na gestão, já foi sugerido desde a gestão passada para se colocar também no parque de máquinas. Acabou sendo colocado na unidade de saúde e não no parque de máquinas. Então, acho que são dois setores de extrema importância que, sim, precisa ter o rastreamento para monitoramento de toda a frota e dos serviços também, né, que são prestados. Com relação, então, ao que o colega Mauri Chassot coloca, né, me questionando sobre a questão do táxi, né, de fato, eu vejo que...
Um minuto, vereadora.
Obrigada. Que não importa, no meu entendimento, a cor do táxi, né, eu acho que seria de extrema prudência se o senhor tivesse verificado se, de fato, aconteceu a situação que eu coloquei, né, então, talvez os pais se enganaram com a cor do táxi, independente se é preto, azul, marrom, bege. O que importa é que um táxi foi de manhã cedinho na casa de uma família buscar uma menina, né? Então, o que eu coloquei aqui é que pai que vai deixar a sua filha entrar em um táxi. Né? O senhor tem neta, então acredito que o senhor também não deixaria ela entrar num táxi com um estranho. Então, acho que, independente da cor, a gente deve verificar os fatos. Né? Então, foi a informação que colocaram para mim que, sim, foi um táxi, né, a mando de um secretário buscar essa criança e outras crianças também da linha. Né? Então, a gente sabe também que isso é algo que não se deve acontecer, né, pelo fato principalmente da segurança. Então, eram essas as minhas palavras. E se o senhor quiser informações referente a quem é, estou aqui à disposição também para colocar e conversar. Uma boa semana a todos.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fernando Gatterman.
Saúdo, senhor presidente, demais colegas da mesa diretora, demais vereadores, vereadoras, assistentes da plateia aqui hoje presente, as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, né, pelos meios, né, de comunicação que transmitem as nossas sessões. Primeiramente, quero falar um pouco sobre... No começo do mês, tivemos muitas chuvas, né, em nosso município e na região. Então, se estragou bastante as estradas, né? Então, como né, deu já para se ver, ainda há alguns pontos a ser feito, mas muitos pontos foram, né, consertados, né? Então, também uma coisa que me chamou a atenção e que eu sempre pedi para, né, o pessoal aí que faz o serviço de estradas e pátios. Então, nos quatro criadores de suínos do Orval Novo foram feitas as estradas, né? Então, acho que, né, isso é uma coisa que há muito tempo a gente não vê, né? Foi feito os quatro, né? Agora mesmo com todo esse serviço da chuvarada aí, né? Então, o encascalhamento, né, dessas estradas, eu acho que é de grande valia. Assim também como alguns que têm, né, anegado de leite também, né, mas que vendem leite, né, com certeza já há mais dias alguns, né, foram feitos, não só no Orval Novo, como em outras localidades também, né, e tem algumas localidades que estão, né, sendo feitos os trabalhos, né. Então acho que, né, agora não está chovendo muito, né, então é possível que se faça tudo, né, daqui uns dias. Mas, como a previsão é de muitas chuvas nesse inverno, né, com certeza, de repente, não vão durar em alguns lugares, né, então vai dar, que vão ter que retificar, né, de novo, né. Então, acho que isso com certeza, né, as estradas não duram sempre, né. Muitas colocações de aumento de bueiro, troca de tamanhos de tubos em alguns lugares, né. Acho que está sendo feito muitos trabalhos nas estradas, né, patrulhamento, encascalhamento, né, rolamento, um rolo, né, a estrada fica firme, não se lava tão fácil, né, também sobre os veículos, né, temos mais alguns veículos para chegar ainda, né, então no total serão 11 veículos, né, desde o começo deste governo, né? Então acho que é de fundamento, é uma boa renovada de frota, né? Então eu acho que se faz necessário para o bom atendimento das pessoas, né? Então eu acho que muitas pessoas usam, né, principalmente na saúde, né, esses carros. Então se faz necessário, né, ter carros bons, né, e atender as pessoas na hora que precisa. Também não podia, né, deixar de falar que na última sessão teve uns colegas vereadores aí, né, falando da minha pessoa, mas eu não me preocupo muito com isso, porque falam em telhado de vidro, mas tem alguns que nem tem mais o telhado de vidro, né? Eu ainda tenho telhado de vidro, né? Então, né? Eu acho que cada um tem que olhar para o seu passado, para as suas coisas, né?
Um minuto,
né? Eu acho que isso é real, né? Então, o que ouvi falar da comunidade nessas últimas duas semanas é vergonhoso, viu? A gente escuta cada conversa aí que é vergonhoso, né? Então, também convido para a festa da Santa Rita, que será no final do mês, no último domingo do mês, né? Que já está agora com o piso novo, né? Feito no começo desse ano, né? Com a ajuda do, município e os trabalhos pela, né? Pela comunidade, né? Então, acho que é mais uma conquista que foi, né? Da linha Cascata. A rede d'água, como hoje já falaram em rede d'água, lá está prestes a estar pronta, né? Então, falta os detalhes, né? Mas não é do município que falta, da empresa que instalou, né? A bomba e mais a parte elétrica aí, né? A parte elétrica está pronta, né? Falta o serviço da bomba, né?
Cerrou o tempo.
Muito obrigado, então.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Neri Modesto.
A todos que nos escuta, que nos ouve, quero agradecer aos ouvintes aqui presentes, os colegas vereadores, colegas vereadoras e os que nos ouvem. Ontem também fui à festa lá de Sanga Freitas, estava bem animada, estava grande a festa, por sinal. Lá sempre o povo colhedor, né? A gente gosta de ir lá. E quero parabenizar o diretor de obra pela bela estrada que deixou para aquela comunidade. Eu acho que quem foi lá viu que se o asfalto não for muito bom, ia perder para aquela estrada que é empedrada, né? Então eu acho que tem pontos positivos que a gente tem que ressaltar. Se tem negativo, tem que criticar. Então, esse é um ponto positivo. Outra coisa, a nossa estrada grande aqui, que pertence ao Estado, também foi feita, também está boa. Então, agora eu acho que essa etapa está concluída e bem concluída. Também quero dizer que ali a nossa comunidade de Indústrias Friso também foi feito, foi largado um eito da estrada lá, foi feito entrada do Chiqueirão do senhor Luiz Kriga. Foi feito mais para o Mário lá, um serviço bom, um serviço que eles merecem ter. E eu quero dizer para o administrador de obras que está no caminho certo e esperemos que continue. Quanto às proposições, sou totalmente a favor, tanto a do Décio como a do Jorginho, que a gente vê que necessita desses pedidos aí. E só a única coisa que eu penso assim, na proposição do Jorginho ali, como é um ginásio grande, o ar-condicionado já seria uma coisa quase que impensável. Porque no momento que aquilo esquentar ali, não tem ar-condicionado que vai vencer, a não ser que bote um em cima do outro. Então, eu tenho por base, assim, todo mundo, eu acho que já teve lá no salão da Lajaba Alvorada, que eles têm dois climatizadores à base de água, que é perfeito aquilo lá. Então, a nossa ideia tem que ser para esse tipo de situação. É uma coisa, assim, que eu já tive lá em bailes de noite, que é insuportável o calor. E eles ligam aquilo lá, o cara até passa frio. Então, aí que eu quero te dizer, Jorginho, a nossa ideia tem que ser nessa situação. Eu concordo plenamente, mas vamos tentar colocar na cabeça do prefeito que seja um tipo assim feito, né? Porque lá nós já temos resultado e deu certo. Tá bom? Mas eu sou totalmente a favor. E essas coisas tem que fazer porque um telhado de zinco aí quando esquenta mesmo e não tem ventilação, ninguém aguenta lá dentro. Outra coisa que eu queria falar para os senhores aí, de repente alguém passa nos lugares e por ter muito o que fazer, a gente não percebe. Mas essa semana, eu passando aqui no trecho que vai do asfalto nosso, que vai para a Sede Nova, temos um problema grave, que é a situação das valetas na beirada do asfalto. Está comendo o asfalto. Tem lugar que já está descendo para baixo do barranco o asfalto.
Um minuto, vereador.
Pega como líder. Daí, eu estava olhando. Não sei como é que foi o contrato que foi feito, se a empresa que mandou plantar grama é terceirizada, só que nós vamos ter que ver para nós cobrar eles. Porque eles pincharam a grama, e isso eu vi, eles pincharam a grama na beirada do asfalto e deixaram, bem na época de uma seca, e não pegou. E agora arrastou tudo aquilo lá e está ficando difícil. Eu quero que vocês vejam lá, logo na divisa, tem um buraco lá que está engolindo o asfalto. E é muito dinheiro para deixar para ir fora, né? Eu ia falar direto com o prefeito, né? Mas hoje estou falando aqui porque muitas pessoas já me falaram dessa situação. Então, eu acho assim que nós temos que pressionar. Se a empresa tem alguma coisa a ver, nós vamos ter que cobrar deles. Eles vão ter que vir arrumar. Então, é umas coisas assim que foi muito dinheiro e é dinheiro do povo. Nós não podemos deixar a vinha dar mais prejuízo ainda. Ali quando a Jenny falou do táxi, eu acho que ali secretário mandou táxi. Não poderia ser o secretário, acho que não. Por quê? Porque a empresa que ganha a licitação para transportar os alunos, ela tem obrigação dela transportar, não tem nada que o secretário aqui vir mandar. Entende? Então, eu acho que, por quê? Se o secretário mandou, quem vai ter que pagar é a prefeitura. Então, teria que ser a empresa que ganhou a licitação, né? Por dentro da lei. Então, aí que eu acho que deve estar errado. E se for o secretário, quem paga é a prefeitura, mas daí está fora da lei também. Então, eu acho que não está certo isso aí. Os ônibus podem estragar, ninguém tem culpa se estraga um ônibus. O importante é não deixar as crianças sem trazer no colégio. Eu acho que aí é uma coisa louvável que eles fizeram. Manda-se um táxi lá buscar, mas tudo compensado por quem ganhou a licitação. Seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Décio Petri, como líder.
Dispenso saudações. Pelo que se percebe, então, dos resultados, me parece que o parque de máquinas atualmente funciona melhor agora do que antes. E isso é uma coisa que eu acho que todo chefe de poder executivo precisa saber. Ele precisa primeiro conhecer seus funcionários, conhecer principalmente seu secretariado, tá? Até porque eles são cargos políticos. Tá? E no caso de identificar algum que está sendo tóxico para a sua secretaria, ele tem que ser removido. Tá? E me parece que foram os processos que obrigaram o prefeito a tomar essa posição, então, de afastar o secretário. Então, meus parabéns aí para o pessoal que está trabalhando agora no aí de responsável do parque de máquinas, que estão se empenhando, acho que até um pouco mais. E os próprios funcionários estão se sentindo melhor. Tá? Não estão sendo mais agredidos verbalmente, xingados, tá? Humilhados, como eu recebi um áudio ali, tá? Chamando um funcionário de idiota. Tá? Essa é a última coisa que pode acontecer de um chefe para com um funcionário. Humilhar o funcionário e chamar ele de idiota. Isso não se faz, nem aqui, nem na China, nem no Paraguai. Mas aconteceu. Então, outra coisa que eu quero colocar aqui, a questão dos táxis, não é sobre a questão, essa questão aí de que foi buscar, não foi buscar, eu não tenho conhecimento. Mas se a vereadora Jennifer está falando aqui, ela deve ter propriedade de falar. Tanto é que ela sabe quem são as pessoas envolvidas. Mas outras pessoas aqui, várias, e não só de agora, né, já vem me falando isso há mais tempo. Tem um táxi aqui, tem uma concessão de táxi para um munícipe aqui de Maitá, tá? Que infelizmente o cara, não sei se já fez uma corrida para a sociedade.
Tá? Ele usa essa concessão, tá? Me parece, que apenas para ganhar aquela isenção de 30% lá de redução no preço do carro novo. Tá? Nunca vi um dispositivo fixo no veículo, nos veículos dele. Tá? E conforme o Código de Trânsito Brasileiro, todo veículo táxi, ele precisa ter a placa vermelha, que é a placa de aluguel. Tá? Todo veículo táxi precisa ter aquele dispositivo vermelho em cima, de táxi. Tá? Ele precisa, vermelho ou branco, tanto faz, a grande maioria usa branco, tá? Mas pode também ser vermelho, mas desde que ele esteja um dispositivo luminoso fixo, não aquele removível. Aquele removível não existe. Tá? Até porque qualquer cidadão que abordar um carro desse na rua, tá? O motorista não pode se negar a fazer a corrida. A não ser que ele perceber que vai ser um assalto, alguma coisa assim, para a sua preservação. Mas, nos demais casos, a pessoa que compra um táxi, que tem uma concessão de táxi, tá? Ela precisa fornecer outro serviço à comunidade. Tá? E me parece que não estou vendo isso em um caso em específico. Tá? Os demais, todos eles já vi trabalhando, e mais de uma vez, duas, três, 20, 30. Tá? Mas tem um veículo aqui em Humaitá, tá? Uma pessoa que tem uma concessão de táxi, e eu não sei se ele já fez uma corrida para a sociedade. E o veículo dele, eu não consigo ver com um dispositivo fixo, luminoso, em cima do seu veículo. Isso é totalmente errado. Então, executivo, vamos tentar rever essas concessões. Aqueles que não estão prestando serviços para a comunidade, não podem continuar com concessão de táxi, tá? Que seja destinado para uma outra pessoa que queira desenvolver esse serviço. Porque várias pessoas me falaram, tentei uma corrida, não consegui. Tá? Simplesmente você negou a fazer. Tá? E não é assim que a coisa precisa funcionar. Tá? A coisa tem que funcionar de outra forma. Tá? Parabéns para aqueles que têm o dispositivo fixo, luminoso em cima do seu veículo. Tá? E placa vermelha, que é obrigação do Código de Trânsito. Mas eu vejo que tem um veículo, vereador, aqui que tem apenas a placa vermelha, tá? De aluguel, mas que até hoje eu não vi prestando serviço. Eu vi muito fazendo passeios na cidade de Humaitá. Aí a comunidade de Humaitá percebe isso. Tá? A comunidade de Humaitá não é uma comunidade ultrapassada. Tá? Muito pelo contrário, nós temos uma comunidade aqui muito ordeira, bastante inteligente, claro que peca em alguns momentos, tá? Mas várias e várias pessoas me cobraram sobre isso. Tá, presidente? Eu acho que nós precisamos cobrar isso também. Tá? Se não quer prestar serviço para a comunidade, então que seja retirada a sua concessão e seja aberta então a possibilidade de outra pessoa se inscrever e então receber essa concessão. Meu muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Passo os trabalhos e peço a palavra.
Assumo os trabalhos e passo a palavra com o vereador Jorge de Lima.
Dispenso saudações. Com a questão da direção de Sanga Freitas, bem colocado, bem lembrado, cobramos sim da administração já vários dias atrás, aí cobrando, cobramos hoje novamente e me passaram que estão tomando uma posição já de ser resolvido essa semana ainda essa questão da direção. Com a questão também da climatização ali do ginásio, da quadra de esporte ali do Fernando Ferrari, bem colocado, Neri, mas é importante lembrar também que na proposição ali foi colocado, né, que seja estudada viabilizada a instalação de aparelhos de ar-condicionado para climatização, então é para fazer um estudo. E fazendo esse estudo, eles vão ver o tamanho do ginásio e ali sim eles vão colocar um climatizador, né? Se deve ser um aparelho grande, isso é esse estudo que vai colocar, né? Sobre a questão das agentes de saúde, qual foi colocado aqui também, estivemos em Porto Alegre conversando, os vereadores estão aqui, o vereador Rosinaldo, o Fernando, o Neri também. Estivemos em Brasília numa audiência pública lá, conversando com o pessoal lá, estivemos em Porto Alegre também, e o que acontece, as agentes de saúde lá em 2021 eles poderiam já ter resolvido essa situação,
Se não foi em 2021, poderia ter sido resolvido em 2022. Poderia ter sido resolvido em 2023, 2024. Aí agora passou 25 também. Então, mas pelo que eu estive conversando com o executivo ali, está sendo resolvida essa situação. E eu conversei com o pessoal ali da assessora jurídica e eles estão sim trabalhando para que esse projeto esteja completamente de pé e venha para nós estar votando esse projeto. Então eles estão trabalhando para ser resolvida essa questão aí. Então, assim, ó, poderia ter sido resolvido há anos anteriores, poderia sim, mas não foi, né? Então estamos correndo atrás, trabalhando para isso, para que de fato seja resolvido e todos os agentes de saúde começam então a receber o piso salarial que é de fato o direito delas. A questão do posto de saúde também, a questão dos carros ali, a questão de vans e táxis. Eu estive conversando com o pessoal da saúde ali, devido a grandes demandas que está tendo ainda, tem dias ali que tem 11 corridas, tem 11 lugares diferentes que eles têm que ir, 11 carros, 11 motoristas, e aí faz o quê? Nós temos ali na saúde 8 motoristas, 7 motoristas, 1 plantão, e vai então esses 8, e ainda acaba faltando. Então é devido a essa questão que muitas vezes se chama um táxi ou se chama outro transporte, devido à grande demanda que ainda tem. O importante seria se todos assim passassem, conversassem ali e vessem a grande demanda que tem de pacientes que precisam se deslocar para fora do município, né? Outra coisa, outro ponto, as luzes de LED, já cobramos sim, tivemos cobrando já, tanto é que já veio a empresa que instalou as luzes de LED, estiveram em nosso município, o engenheiro esteve ali vendo a questão dessas hastes, que de fato acabou dando problema. Então, estiveram ali, ficaram de voltar e a administração está aguardando eles, já comunicaram, já fizeram apontamento e estão aguardando eles voltar. Mas é claro que não podemos deixar, a população nos cobra e não podemos deixar pontos, ruas, sem claridade, sem luz. Isso é de fato. A proposição do vereador Décio Petri é de grande valia, qual ele tem colocado aí. É de suma importância, vários vereadores já a comunidade, de forma geral, nos cobraram e nos pediram. E a gente, eu da minha parte, fiz essas cobranças internamente para os órgãos competentes ali. E, de fato, eles já estão tomando as devidas providências. Porque tem lugares ali que não tem como saber que rua que é. Ah, chega entregadores de fora aí, mas aonde fica tal rua? Não tem essa identificação e precisa, de fato, ter isso. E as demais placas que só está a placa ali, porque não sabe se de fato se é pare ou se é cruza, ou vice-versa, né? Então, foi aqui votado preposição e requerimento de grande valia para a nossa comunidade. Eu sempre digo, nós vereadores somos a voz do povo aqui dentro e o povo nos cobra, nos pede e nós estamos aqui para colocar isso em prática, para que o executivo venha olhar atentamente a voz do povo, que aqui na Câmara somos nós. Meu muito obrigado, meu boa noite a todos.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jorge de Lima.
Com a palavra, senhores vereadores. Não havendo mais manifestação, em nome de Deus, encerro os trabalhos às 21 horas e 35 minutos.